O projeto Cidade Livre de Pirataria chega a Cuiabá. A iniciativa faz parte do terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria, lançado em maio deste ano pelo Ministério da Justiça. Todas as medidas antipirataria, como fiscalização, operações para apreensão de produtos e campanhas de conscientização, seriam coordenadas pelas prefeituras de forma integrada. Isso garante mais eficácia e melhores resultados. A escolha da capital mato-grossense para esta terceira etapa faz parte de um trabalho com as 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça, Rodolfo Tamanarra. Bom dia, Rodolfo.
Bom dia.
Rodolfo, como funciona o projeto Cidade Livre de Pirataria?
O projeto Cidade Livre de Pirataria, ele é um dos principais projetos que o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual desenvolve atualmente. Ele visa municipalizar o enfrentamento da pirataria, porque a gente entende que é indispensável contar com a participação da prefeitura, enquanto órgão executivo local, que conhece as particularidades da cidade, os principais problemas que ela enfrenta com relação à pirataria, de forma então a que as políticas que a gente possa incentivar que a prefeitura desenvolva tenham realmente uma aderência com aquelas situações que ela enfrenta na realidade. Então, o Cidade de Pirataria, ele funciona como uma cooperação institucional entre o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e a prefeitura para incentivar a realização de ações repressivas, ações educacionais e ações econômicas na cidade, no ambiente local.
Como ocorre essa integração entre o Conselho e as prefeituras e como são planejadas essas ações?
O Conselho, ele é composto por entidades públicas e entidades privadas. Do ponto de vista do poder público, a gente conta com diversos ministérios e também com a Secretaria da Receita Federal, o Departamento da Polícia Federal, o Departamento da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem diversas associações que representam os principais setores impactados pela pirataria. Então, o Conselho tem um know-how com relação ao tema muito grande, de muito tempo em que as discussões são feitas e diversos projetos são executados. Então, a ideia é levar esse acúmulo de conhecimento que o Conselho desenvolve e apresentar isso para a prefeitura, dizendo, olha, então a partir dos problemas, aí a prefeitura é que tem realmente a capacidade de nos traduzir quais são os problemas locais que eles enfrentam, e o Conselho, então, com essa expertise, com seus membros, tanto do poder público como da iniciativa privada, apresentam soluções e ajudam a prefeitura a desenvolver realmente ações de conscientização ou enfrentamento da pirataria.
Quantas cidades brasileiras já estão envolvidas nesse projeto?
O objetivo hoje é firmar o acordo de cooperação com as 12 cidades-sede dos grandes eventos esportivos. E hoje nós já temos 8 cidades que assinaram o acordo de cooperação, faltando apenas agora as cidades de Recife, Natal, Fortaleza e Porto Alegre. A meta é que a gente consiga firmar esse acordo de cooperação até o final do ano. E aí, a gente fazendo isso, então, a gente vai começar o ano 2014, que é o ano da Copa do Mundo, já tendo essa integração entre o governo federal, o intermédio do Conselho, com todas as cidades-sede dos grandes eventos esportivos.
Tem sido boa a aceitação desse projeto pelas prefeituras?
As prefeituras têm visto com muito bons olhos. Eles percebem que o tema da pirataria é um tema complexo, elas encontram uma certa dificuldade, inclusive em termos de compreensão do fenômeno, porque a pirataria hoje ela não se restringe a simplesmente um camelô que vende um CD e um DVD. O problema é muito mais complexo, a ligação com o crime organizado é algo inquestionável, os prejuízos sociais, econômicos e tributários que a pirataria traz, seja para a economia nacional, seja para a economia local, são relevantes. Então, os prefeitos têm realmente visto com muito bons olhos o acordo de cooperação e em todas as assinaturas que ocorreram, eles têm colocado essa cooperação como uma das principais políticas que vão ser desenvolvidas durante os respectivos mandatos.
Estamos conversando com o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça, Rodolfo Tamanarra. Rodolfo, mesmo depois de implantado o projeto nas cidades, vocês dão suporte a essas prefeituras?
A ideia é que a gente tem mantido um contato constante com as prefeituras. Logicamente, o Conselho não impõe nada, o Conselho funciona como um consultor que pode ajudar a prefeitura nas ações que ela pretende desenvolver. Então, logicamente, se a gente se coloca à disposição da prefeitura, e a prefeitura dizendo, olha, a gente está pensando aqui realmente em realizar uma operação de repressão, porque a situação hoje está muito complicada naquela cidade. Como o conselho é composto também pelas polícias, então a gente coloca a prefeitura em contato com os representantes das polícias para que eles aí sim conversem, né, aí no nível estratégico de ações, para pensar na forma de abordagem. O conselho não se envolve até esse nível. O que ele faz é funcionar muito mais como uma entidade que faz articulação institucional entre os órgãos que devem ser envolvidos.
O que a prefeitura precisa fazer para se inscrever no projeto?
Basta ela manifestar um interesse, né, entrando em contato com o conselho, seja por telefone, seja por e-mail, manifestando esse interesse que a prefeitura tem de firmar o acordo de cooperação com o conselho, e a gente, fechando a data, a gente se desloca para a cidade e firma esse acordo de cooperação com o prefeito.
O CNPC vai fazer um curso de capacitação de agentes públicos na capital. Em que consiste esse curso?
O curso, ele costuma ser o primeiro ato concreto que o conselho desenvolve após a assinatura do acordo de cooperação Cidade de Pirataria. Exatamente porque a pirataria, ela, por exemplo, pressupõe um conhecimento técnico com relação ao que é um produto original e um produto pirata. E a ideia da capacitação é exatamente trazer esse know-how que os membros do conselho têm para os agentes locais, os agentes municipais de fiscalização. Então a gente costuma, inclusive, fazer logo após a assinatura, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, né, ou uma data muito próxima, essa capacitação em que, então, alguns membros do conselho se deslocam também para a prefeitura, primeiro para prestigiar a assinatura do acordo de cooperação e, em seguida, desenvolver essa capacitação com os agentes locais.
Dr. Rodolfo, como diferenciar um produto pirata de um original? É fácil distinguir?
Não. Eventualmente, um leigo, ele consegue identificar de forma assim, a olho nu, a diferença entre um produto pirata ou não. Mas a vasta maioria dos produtos, os detalhes são muito sutis. Razão pela qual a capacitação acaba se tornando um instrumento muito importante. Então, uma capacitação, uma atenção especial para alguns pontos, acabam sendo importantes para que essa distinção seja feita.
Quais os estados que apresentam o maior problema de pirataria atualmente no Brasil?
Esse dado, com relação ao consumo de produtos piratas, o conselho ainda não tem. E é a razão pela qual a gente está desenvolvendo um outro projeto chamado Radiografia da Pirataria, com o IBGE e com o IPEA, exatamente para dimensionar essa dinâmica do consumo de produtos piratas em todos os estados da federação. Porque hoje o que o conselho tem acesso, e a população em geral tem acesso, são algumas pesquisas setoriais, que determinados setores econômicos desenvolvem, mas a gente não tem realmente uma pesquisa que tenha abrangência nacional e que almeje radiografar o consumo de diversos produtos piratas. Então, a radiografia da pirataria, que também funciona como os nossos principais projetos, vem exatamente para suprir essa lacuna, de funcionar como um repositório oficial de indicadores para que o Conselho possa, de fato, coordenar melhor as suas ações. Porque a partir do momento que você tem uma radiografia da pirataria, um dimensionamento do consumo de produtos piratas, a gente entende que as políticas que o Conselho, né, propõe de enfrentamento da pirataria, elas podem ganhar até uma eficácia maior. Uma última coisa que eu acabei não mencionando, porque a gente também tem um outro projeto que já está em andamento, que chama o Terceiro Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. E as inscrições, elas se encerram no dia 15 de outubro. Todas as informações estão no site do Ministério da Justiça.
E a quem é destinado esse projeto?
Esse projeto, ele visa incentivar medidas de enfrentamento da pirataria que foram adotadas, seja por órgãos públicos, seja por entidades da sociedade civil, escolas, né, empresas, associações, que represente uma medida que ela possa servir de exemplo, de modelo para o restante do país. Então a ideia do terceiro prêmio é exatamente premiar, no primeiro momento, né, aquelas entidades públicas ou privadas que desenvolveram algum projeto de conscientização com relação à pirataria, de enfrentamento da pirataria de fato, e no segundo momento apresentar essa ação que foi desenvolvida como uma prática que pode ser replicada por entidades semelhantes. Porque a pirataria, ela é a sombra do comércio formal. Então, você imagina, quanto mais o país cresce, quanto mais a economia formal cresce, você tem uma zona cinzenta, que é como se fosse um espelho desse comércio legal, que é a pirataria, que cresce também numa proporção, inclusive, maior. Exatamente pelo próprio apuro técnico que o crime organizado vai desenvolvendo.
Tá ótimo, doutor Rodolfo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa O Senado é Mais Brasil.
Está ótimo, eu que agradeço a oportunidade.
Acabamos de conversar com o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça, Rodolfo Tamanarra, sobre o projeto Cidade Livre de Pirataria.